Salve, salve, torcedor alvinegro! Já é Botafogo no ar, eu sou Rafael Barros. Depois de uma derrota para o Corinthians, uma derrota por 1-0 na Neoquímica Arena, neste sábado, a gente gravando o podcast no domingo, tentando trazer para você o mais fresco possível aí, o clima, esse pós-jogo aí nosso. E um jogo que, um resultado que, se você olhar assim, antes da partida, 1-0 Corinthians, jogo na casa. Do Corinthians, e o Corinthians com uma campanha boa, com um elenco bem qualificado, embora com time misto, seria algo até razoável, mas o Botafogo acabou enfrentando uma série de circunstâncias que a gente vai debater aqui no podcast, que tornaram essa derrota um pouquinho mais dolorida do que seria normalmente. Tem aqui comigo a companhia de Taiwan Leiras, que acompanhou a partida, foi a Neoquímica Arena, já está de volta ao Rio, e também Pedro Depp, a voz da torcida. E começo com o Tai. Tai, o que você percebeu dessa partida, desse 1-0? Qual foi a tônica nessa noite gelada? Que eu tenho a impressão de que o jogo começou antes mesmo da bola rolar, quando o Botafogo perde de forma inesperada o Eduardo, né? E depois, com 15 minutos, menos de 15 minutos, com 11, 12, o Marçal acaba sentindo, e aí as coisas se desconfiguram muito para o Luiz Castro. Pelo menos essa foi uma impressão geral, pelo menos imediata, que eu tive da partida, do que acabou condicionando essa partida do Botafogo. É por aí mesmo, Thay. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Fala Rafa, fala Depe, toda a nossa audiência aí também, os torcedores alvinegros que estão escutando a gente. Primeiro, peço desculpas se a minha voz estiver um pouquinho aquém, um pouco cavernosa aí demais, mas um alérgico saindo do Rio com 25, 26 graus, chegando em São Paulo com 10 graus a menos, é certeza de sofrimento, mas vamos que vamos.
Tá um pouco dentro da alma alvinegra hoje, a ressaca.
Mas. Cara, o que eu percebi do jogo foi bem parecido também com a leitura que o Luiz Castro fez para a gente na coletiva depois da partida. Acompanhando os números ali em tempo real, eu via Botafogo e Corinthians jogando muito iguais. Assim. A gente percebia o Corinthians no início do jogo, né, até a metade do primeiro tempo, mais ou menos, que é quando sai o gol. A gente via talvez o Corinthians ali com um pouco mais de fome ali na hora de tentar recuperar a bola e tal, mas os números mostravam até em desarmes e finalizações que estava muito parelho o jogo assim. Se perdia muito a bola, se finalizava pouco de ambos os lados. E o Botafogo perdendo um jogador que deu liga no meio de campo na rodada anterior, né? De maneira ali abrupta, né? E muito perto do jogo. A partir do gol, o Botafogo parece que desmoronou e a partir também da saída do Marçal, principalmente. E foi aí que o Corinthians começou a dominar. Até os 20 minutos de jogo, tinham três finalizações para cada lado e estava tudo muito muito igual, assim. Até em números a gente via isso em campo também. A partir do gol do Corinthians e o Marçal saiu uns 5, menos de 10 minutos depois, aí o Botafogo parece que não tinha mais alternativa no jogo e a gente já foi para o intervalo com o Corinthians com o dobro de finalizações em comparação com o Botafogo. O Botafogo já não conseguia criar tanto assim, só que conseguia segurar o Corinthians minimamente. Quando o Marçal saiu, o Corinthians, por coincidência ou não, passou a martelar aquele lado esquerdo ali da defesa do Botafogo. O gol saiu ali, outras jogadas perigosas também. E o Corinthians conseguiu, achar o caminho da vitória por ali, né? O Hugo não entrou bem e também não estava bem fisicamente ali, problemas não físicos, mas médicos ali, estomacais e tal. E o Mezenga deu mole também no primeiro gol. Então, o Botafogo foi desmoronando até porque perdeu duas peças. Os dois reforços que ganharam vaga no time titular muito cedo e por mérito e porque aumentaram o nível ali da equipe, eles saíram com menos de 15 minutos de jogo e o Botafogo desmoronou a partir daí. Eu acho que o resumo do jogo de ontem é por aí. Assim, eu não vi uma atuação desastrosa do Botafogo, não, como a gente já viu outras. Acho que não é uma derrota tão doída como a gente já percebeu outras recentemente até. Foi um jogo, acho que bastante honesto do Botafogo, mas que, pelas circunstâncias, a derrota foi merecida mesmo assim.
Verdade, Thay. Quando eu falo que uma derrota doída, no sentido de que a gente, com o time com a formação completa, pelo menos com o Eduardo e com o Marçal em campo, pelo que foi o jogo e pelo fato de o Corinthians ter jogado com o time desfalcado, propositadamente ali, time misto, né? Já que vai jogar contra o Flamengo pela Libertadores na terça, a gente percebia que dava para ter jogo de uma forma, com uma chance maior de Botafogo, pelo menos sair com empate da Neoquímica Arena.
E o último lance do jogo foi a cabeçada do Matheus, que quase
Que
entrou, né? Então.
também quase entrou, exatamente. E aquele final ali teve uma blitz alvinegra boa, né, Thay? E Pedro Depp aqui, a quem eu me dirijo, que eu me encontrei recentemente, estávamos juntos ali no setor visitante, finalmente conheci pessoalmente, tive essa
No
alegria,
setor
essa honra,
visitante.
no setor visitante. É uma noite fria realmente em São Paulo, mas me surpreendeu muito, Depp, assim, essa experiência para... Dentro de campo não foi das melhores, pelo menos assim, uma surpresa muito agradável de ver o setor visitante não só lotado, mas o setor visitante grande, né? Um espaço que o Corinthians cedeu ao Botafogo foi, não sei exatamente números exatos ali, mas provavelmente 2.500, 2.000, 2.500 pessoas, a gente estava calculando isso, e todo ele tomado, né? Uma coisa impressionante que me impactou, eu ali dentro vendo, e depois a imagem que a gente vê, né? A foto até que a gente vai botar para ilustrar esse podcast do setor completamente tomado, então é uma experiência bem, bem interessante para o torcedor, pelo menos do ponto de vista do encontro, de estar ali no local com bastante gente e muito apoio. O Botafogo recebeu bastante apoio da torcida nesse jogo, definitivamente, né, Depp?
Essa imagem aí, eu fiquei namorando com ela a noite inteira, né? Eu vi 250 vezes essa foto, que realmente é impressionante. Torcida do Botafogo se fazendo presente. Recentemente, o jornal O Globo publicou um ranking, né, das torcidas dos clubes que mais levam torcida nos jogos fora de casa. O Botafogo está em quinto, então a média deve ter subido um pouco. O Botafogo está com uma média de 1.500 torcedores por jogo. Acredito que ontem tinham pelo menos uns 2.000 botafoguenses que apoiaram, né, o clube do primeiro ao último minuto. Obviamente, a gente sai com um sentimento de frustração do estádio, e com a voz meio ruim também. Não é só você não, Thay, porque ali na arquibancada estava complicado mesmo, muito frio. Eu não vim preparado para esse frio todo. Mas assim, com essa virada de turno agora, Rafa, a gente já consegue fazer algumas comparações, né? Porque a estreia do Botafogo foi contra o Corinthians, e foi uma estreia muito ruim, o primeiro tempo,
Sim.
que foi meio que um choque de realidade. O torcedor estava confiante, contratamos o Patrick de Paula, contratamos não sei quem, gastamos 60 e tantos milhões. E quando a gente pega o Corinthians aqueles primeiros 45 minutos, eles mostram assim: opa, calma aí, que não é da noite para o dia que vocês constroem um time. E ontem, eu concordo com o Taiki, o Botafogo fez uma partida honesta dentro daquilo que podia oferecer. Né? Por exemplo, ele citou ali o mole que o Mezenga deu. Ele deu dois moles, ele errou dois passes que o Cuesta não ia errar. Né? Aí você tem ali a lateral, o lado esquerdo da nossa defesa, com o que entrou mal, mas como é que a gente pode exigir muito mais do garoto, né? Com o Marçal era diferente, né? E você perde também o Eduardo. São muitos desfalques, e desfalques de jogadores importantes. Esses, assim, que não, e também não quero, né, ser meio assim delicado com o jogador, né? Mas tem caras assim que não estão no nível, né? Que acredito que daqui a 2, 3 anos, Botafogo brigando lá para cima, lá nas primeiras posições, eles não vão estar aqui no clube. Mas eles têm o Hugo, né? Tem o próprio Patrick de Paula, não jogou bem. Você tem o Tchê que está crescendo, né? Mas se você tem já o Eduardo ali no meio-campo, ontem o Lucas estava praticamente sozinho, né? Você viu muito pouco do Lucas. Essa bola que o Matheus perde é um machado do Lucas, né? Mas assim, participou pouco do jogo. O Botafogo criou poucas oportunidades para fazer gol ali no caso, levou pouco perigo. Teve um chute do Erisson. Teve a cabeçada do Matheus e no final um chute do Lucas, assim que a bola passa, não passa muito perto também. Mas assim, acho que a derrota de ontem, a gente pode colocar a maneira como o Botafogo até teve um pouquinho mais de posse de bola do Corinthians, mas o Botafogo não agrediu, não levou susto para o gol do Cássio. Eu acho que tem muito a ver com os desfalques, né? Sem querer, mais uma vez, ser indelicado com os jogadores, mas eles não estão no mesmo nível daqueles que não puderam jogar por lesão. Enfim, acho que passa meio por aí e o torcedor entende, né? A derrota de ontem é aquela que está no script, está no roteiro, Corinthians e Itaquera. 3 pontos para eles. Mas se tivesse, a minha impressão que eu tenho, se tivesse com o Eduardo, se o Marçal tivesse jogado, conseguido jogar o jogo inteiro, eu acho que a gente podia pelo menos ter saído com um empate.
Tem um amigo meu, botafoguense, um grande amigo Camilo, né? Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente lá em Nova York, já participou até do podcast aqui. Ele fala uma coisa que é interessante. Fala assim: tem jogador que eu chamo de desfalque e tem jogador no Botafogo hoje que eu já nem chamo de desfalque. Porque você fala de desfalque quando você está esperando que o jogador possa atuar e ele não atua por uma suspensão, por uma lesão, até uma lesão recente. Mas tem jogador que já está há tanto tempo, já está numa situação. Então, assim, o Botafogo mistura essas situações. Então, por exemplo, o Corinthians jogou com o time misto. O Botafogo, se você for botar na ponta do lápis, Ele de alguma maneira também jogou com um time misto. Se você for muito rigoroso com o que seria o time titular do Botafogo, a gente já comentou aqui que o Botafogo não conseguiu ter a formação titular dele, o 11 ideal dele, ainda não conseguiu entrar em campo até hoje. Você às vezes tem a zaga titular, mas o lateral que está machucado, ou o atacante, enfim, cada hora um setor do Botafogo acaba ficando um pouco capenga. E ontem estava comentando até com o Depp, né, a gente assistindo o jogo, eu tinha a impressão de que tinha uma diagonal fraca do Botafogo. Se você traçasse uma diagonal ali, que era o lado esquerdo da defesa e o lado direito do ataque, tá? Então essa diagonal me deu a impressão de que ela ficou frágil na defesa, pelas circunstâncias que a gente já falou, o Hugo com o Mezenga ficou muito abalado com a falha no gol, ficou sem confiança, até tem um lance ali bem bobo, no pouco depois do gol, que ele joga a bola para lateral, que seria uma bola que normalmente ele protegeria, tentaria sair jogando, ou dar um chutão para frente, e dá só um tapa para lateral, dá para ver que ele tá meio tenso, sem muita confiança, e o Hugo não entrou bem, teve uma questão clínica também, que você já colocou, até na hora ali a gente não sabia muito, tava com a impressão de que tinha alguma coisa diferente com o Hugo, ele com dificuldade além do normal para marcar e para jogar. E a diagonal direita que eu falo é do ataque, porque o Botafogo jogou ali num 4-2-3-1, 4-1-4-1, ele ficava variando de acordo com a posição do Patrick de Paula, mas a meia direita ofensiva do Botafogo ali ficou um pouco capenga também, não tinha o mesmo volume, a mesma ofensividade que o lado esquerdo, com o Jefinho, com o Lucas Fernandes ali, o próprio Élison caindo por ali, mas a parte direita ali com o Piazon ficou um pouco. Eu confesso, quando vi a escalação, que mais uma vez eu falei, poxa, será que. Eu sempre estou me perguntando, será que o Piazon vai estar no ritmo, vai estar naquela pegada? E eu senti que ele estava um pouco fora de sintonia com o time. Me dava a impressão de que ele estava sempre um passo atrasado em relação à jogada, em relação a que decisão tomar. Não sei se você também ficou com essa impressão dessa diagonal fraca ou se foi mais uma sensação mesmo.
São os problemas que a gente já vem falando de elenco, né? Até porque antes a gente tinha ali, o Botafogo tinha ali o Saravia e o Piazon pela direita. Então, um acabava no ataque, né? Acabava complementando o outro nessa característica, porque o Piazon não é o cara que vai dar a profundidade, não é o cara que vai afundar o campo pro Botafogo. O Saravia fazia isso porque ele é um lateral muito ofensivo. Perdeu a posição por alguns erros, principalmente na defesa que ele cometeu. Entra o Daniel, que tem outra característica, assim, a mesma posição, mas é um jogador completamente diferente. O Daniel está acostumado, desde o ano passado, a jogar no Botafogo, muito mais como jogador ali defensivo e construindo a partir de saída de bola do que jogando na velocidade e jogando ali com profundidade para cima do lateral adversário. Essas qualidades ele não mostrou com muita frequência no Botafogo, né? E a defesa foi até um ponto crucial para o Luiz Castro no jogo. Ele falou que a saída do Marçal foi determinante para essa derrota do Botafogo, pelo menos para que aquele lado da defesa ficasse fragilizado, como se mostrou durante o jogo, assim, a ponto do Corinthians praticamente não atacar pelo lado direito. O Corinthians jogou o primeiro tempo, quando construiu a vitória, jogou praticamente só pelo lado esquerdo de defesa do Botafogo. Foi ali que eles conseguiram se criar. E parte desses desfalques que a gente falou em cima da hora, né? A gente teve uma semana vazia para trabalhar. O Luiz Castro e os jogadores prepararam esse jogo com o Corinthians com uma formação. Seria a primeira vez que o Botafogo repetiria escalação desde que o Luiz Castro assumiu. Já são 22 jogos, um turno inteiro de Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno que está começando agora, jogos da Copa do Brasil também. O Botafogo não conseguiu ainda repetir nenhuma vez a escalação inicial de uma rodada para outra. Faria isso nessa semana agora. O Eduardo, na véspera da partida, sente febre e mal-estar e não consegue jogar, e o Marçal sai com 12 minutos. Então, a estrutura de time que eles montaram ali para característica daqueles jogadores, né? O Eduardo, por exemplo, é um cara que segura muito mais a bola, é um cara que tem qualidade para finalizar também. Foi o que faltou pro Botafogo ontem no meio de campo, ficou o Lucas bem sozinho. E o Marçal é um cara que já mostrou que dá muita solidez defensiva, consegue também chegar à frente com qualidade, tem um cruzamento bom, pelo menos nesse início ele está mostrando isso. E na defesa ele mostra muito mais segurança, ainda mais para jogar do lado de um zagueiro muito jovem. O Botafogo perdeu essas duas qualidades de jogadores recém-chegados, e acho que foi por aí que o Corinthians conseguiu ser superior no jogo e vencer. Eu acho que a gente não pode tirar também o mérito do Corinthians na vitória, não pode colocar a derrota somente na desculpa das lesões, dos desfalques, porque o Botafogo teve condição até de marcar gol até o final do jogo. O Matheus Nascimento, a cabeçada, a gente já falou. O Élison teve uns dois lances ali também que poderia ter marcado, assim, o Botafogo teve 10 finalizações da partida, né? Um número que dá para a gente ignorar também. Mas eu acho que o desequilíbrio na partida começou a partir dessas ausências e de como a estratégia, o planejamento do time de uma semana inteira foi quebrado por conta de duas situações ali que não deu para controlar, né?
O Depp, você falou agora sobre um assunto que eu queria explorar melhor, que é como que a gente evolui do início do campeonato até a virada do turno. Ou seja, você tem um recorte de um turno inteiro e para analisar, o Botafogo evoluiu, o Botafogo cresceu, porque a gente sempre está falando assim, vamos evitar o pensamento imediatista, vamos evitar julgar o trabalho do Luiz Castro por duas, três, quatro partidas, vamos tentar analisar o todo como parte de um projeto maior. E quando você observa assim o apito final do juiz, 1-0 Corinthians, embora nos dois jogos o Botafogo tenha perdido, você consegue enxergar uma diferença realmente muito grande. E aí eu queria destacar alguns pontos que eu já percebo de evolução do Botafogo. Botafogo naquela partida, o Gatito ainda estava voltando, a gente já não sabia se a condição dele ia ser a mesma de antes, seria sentir a questão do ritmo pós-lesão, e ele foi se firmando aos poucos, né? Hoje ele é uma realidade, um goleiro que está acima de qualquer questionamento, principalmente com as mãos, né? Ele ainda dá os sustos com os pés ali, como aconteceu ontem, quase que o Yuri Alberto fez um gol numa saída errada dele, mas o goleiro é relativamente seguro. A gente tem, se a zaga está com problema de lesão, mas a gente sabe que tem o Cuesta, quando ele voltar, pode contar com ele. O Felipe Sampaio até conseguiu ter uma atuação interessante, né? Razoável, mas pelo menos mostrando uma liderança melhor do que o Mezenga, né? E o Botafogo, principalmente no meio de campo, que era um setor que a gente tinha muito problema no início do campeonato, ele vai começando a encontrar uma configuração, com o Tietê ali marcando daquela posição de primeiro volante, que era uma posição que o Botafogo estava com dificuldade de encontrar. Tinha encontrado o Kaique se machucou, com o Lucas Fernandes, principalmente, fazendo aquela função do 10, chamando a responsabilidade, circulando. O Botafogo hoje tem a impressão de que ele consegue circular a bola com muito mais fluência, muito mais naturalidade do que há 5, 6 jogos atrás e do que principalmente o início do campeonato, né? E, claro, aqueles nomes que a gente já conhecia, como o Eriksson mantendo, né? Claro que algum jogo ou outro ele caindo um pouquinho a qualidade, e principalmente o surgimento do Jefinho, que é uma grata surpresa, né? Que a gente já falou dele. Então, assim, se a gente pega esse recorte, essa evolução, até posição a posição, o Botafogo hoje já tem uma perspectiva, tirando o Marçal e o Eduardo, que chegaram para ganhar a posição titular, sem dúvida. Então, o Botafogo tem uma perspectiva de evolução muito clara entre o primeiro e o segundo turno, que eu acho que no frigir dos ovos é o mais importante. Botafogo vai fechar a rodada em 12º lugar, está no meio da tabela, numa zona ainda relativamente segura, né?
Eu acho que está bem claro assim que a gente está seguindo um caminho que lá na frente a gente vai conseguir colher esses frutos, né? E o torcedor vai poder ver um bom futebol assim. Evolução dentro de campo a gente viu, principalmente no jogo contra o Santos, que é a estreia do Marçal, que mudou completamente ali o setor defensivo do Botafogo, e também, né, contra o Atlético Paranaense, foi a melhor partida do Botafogo no campeonato. E aí eu acho que tem a ver com a chegada dos reforços, né? Tanto Eduardo com o Marçal. Quando eles saem, o time perde muito, né? Time, assim, ficou claro ontem para mim, apesar do Tietê ter feito uma boa partida, o Patrick de Paula nem tanto, mas é um cara que articula o um jogo tão dinâmico quanto o Lucas Fernandes, às vezes ele sente falta de uma outra pessoa com características parecidas, como foi o caso do Eduardo, né? E a gente não pôde contar com o um atleta, então acho que faltou ali criação. O Tá até falou, finalizamos 10 vezes. Mas para mim, cara, a gente agrediu pouco, deu um pouco susto no Cássio, né? Foram até uma defesa distância, ele pegou um chute do Eriksson, e aquela bola que o Matheus Nascimento não pode perder, né? Uma bola sensacional do Lucas, ele encontrou o Matheus livre ali, ele conseguiu, né, dar uma cabeçada fraca, né, num lugar, no alto ainda por cima, o Cássio é muito alto, para ele foi muito fácil. Ali a gente tá precisando, né, de reforços nessa posição. A gente já falou muitas vezes, a gente vem falando desde o início do ano que o Botafogo precisava contratar um centroavante. Espero que venha rápido, né? As negociações estão demorando muito. E eu acho que é questão de quando tiver todo o time pronto, quando esses caras estiverem aptos a jogar, o Botafogo vai fazer um campeonato honesto, vai fazer um campeonato digno. Para essa primeira temporada já está ótimo, né? A gente, pô, não sei quem foi que se iludiu que poderia, né, brigar por G4, brigar por título, mas eu acho que o campeonato que o Botafogo tem feito é isso, é um campeonato ali de meio de tabela. Acho que agora a gente está um pouquinho abaixo do que poderia estar. Você está falando aí 12º. 12º não é tão legal. Eu imaginava o Botafogo mais ali em oitavo, né, nono. Então a né? Não sei se o Davi ou o Taiwan, foi uma média de 7 desfalques por partida, um negócio assim, você não encontra em outros times, né? Sem muita gente fora e são os melhores. Qual que é o melhor zagueiro do Botafogo? É o Cuesta, tá fora. Né? Qual que é o melhor lateral do Botafogo no elenco? Os dois estão fora, o Rafael e o Marçal. Tem o Rafael que a gente esquece que ainda tem o Rafael para jogar, né? Quando ele entrar e se
E
tiver bem
tem o
fisicamente.
Carlinhos. A gente falou que não tinha reserva e a gente esquece do Carlinhos também. O Carlinhos é um bom reserva para o Marçal. É um jogador que taticamente, né, que tem
Experiente,
uma
né?
experiente e ele também tá no estaleiro, né? Mais um, né?
E a gente vai ter na lateral dois caras de Premier League, né? O Rafael construiu a carreira no Manchester United, o Marçal que jogou na França e jogou também no Wolverhampton. Imagina o quanto vai melhorar, né? Quando tiver Rafael, Cuesta e Marçal. A gente está falando de três de uma linha de quatro, né? Então, assim, não tem como você analisar o Botafogo sem contextualizar essa questão dos desfalques, que a gente está tendo muito azar, né? O Botafogo costuma não ter muita sorte. Mas esse ano tá brincadeira. Parece assim, ó, o cara é bom? É, então vai se machucar. É, o cara é mais ou menos? É, então não se machuca, vai jogar os 38 jogos, ele tá disponível lá. Então a gente teve esse desfalque também do Eduardo ali, que casou muito bem com o Lucas Fernandes, e eu acho que precisa ter um atacante mais experiente. Né? Acho que se fosse um outro, se, de repente, tem muita especulação sobre aquele Tiquinho Soares. Acho que o Tiquinho Soares faria aquele gol ali que o Matheus perdeu, não, sem nenhuma crítica. Eu acho que o Matheus Nascimento é um baita jogador, tem um futuro pela frente, mas não sei se está pronto, né, para aguentar esse tranco que é a Série A, né? Você vê que ele joga a seleção sub-20, ele arrebenta, mete gol, dá assistência e tal. Na Série A, as coisas são um pouco diferentes, né? Mas é muito jovem, tem 18 anos e está ali mesmo para acertar e errar, né? E é assim que ele vai aprender, é assim que ele vai se desenvolver. Mas seria muito importante se a gente já conseguisse fechar essas contratações. Porque aí eu acredito que o Botafogo vai fazer um campeonato seguro, tranquilo, já melhorou muito em relação à primeira rodada, né? Que era ali aquele catadão do Luiz Castro, os caras que podiam jogar, com o que a gente vê agora. Só que a gente vê agora um Botafogo que tem um caminho, mas ainda está faltando essas peças que a gente tem, mas ou estão machucados, ou é uma situação que o Botafogo ainda não conseguiu fechar. Por exemplo, está aí com Danilo Barbosa, vem, não vem, Tiquinho Soares, vem, não vem, e a gente fica aqui nessa apreensão, porque tem certeza que quando chegarem. E os desfalques puderem jogar também, a gente vai fazer, como eu falei, um campeonato bem tranquilo.
Oh, tá, e a situação do Marçal, eu sei que a posição oficial vai ser amanhã, né, o departamento médico, mas do que você já conseguiu apurar mais ou menos ali da saída dele, a própria questão do Eduardo, se foi pontual mesmo, chegou-se a pensar em Covid, mas testou, parece que ali negativo, dá esse panorama aí pra gente. E um pouquinho, eu queria que você emendasse falando um pouquinho do Luiz Castro, porque ele deu uma entrevista que impactou bastante, né, antes do jogo até, se não me engano, pro Jornal Globo, né, falando sobre a questão criticando um pouco a torcida também, não diretamente, mas assim, a torcida, na verdade, os jornalistas, né? A cobrança da opinião pública, de uma forma geral, né? Que ele tem sofrido de parte da torcida, de parte da mídia que cobre mais o Botafogo, especializada no Botafogo, e parte da mídia em geral, da imprensa em geral, que também teceu certas críticas. Ele passou por dois períodos grandes de crise no Botafogo, de muitos jogos sem vencer, inclusive um que durou um mês. Então, assim, ele foi muito criticado e ele se colocou de forma assim muito incomodado, falou que pela primeira vez sentiu ameaçado, enfim. E comparando essa entrevista dele com a coletiva dele pós-jogo ontem, o que você sentiu de diferença? E fala também pra gente, pro torcedor, sobre essa situação desses dois atletas aí, o Eduardo e o Marçal, que acabaram, o Botafogo não pôde contar com eles. O Marçal quase que o jogo inteiro, o Eduardo a partida inteira também.
É, o Eduardo, a gente não tem o diagnóstico dele, se ele contraiu alguma coisa. O que a gente sabe é que ele sentiu febre, bastante mal-estar na véspera da partida e no dia também, e não tinha condição de jogar, febre alta. É, o Marçal, ele teve um problema muscular que, esse problema, a princípio, não é tão grave assim. A princípio, é um problema leve, pelo menos foi a primeira impressão que a gente teve acesso, né? Só que ele ainda vai passar por exames amanhã na reapresentação do time, então é quando, de fato, os médicos vão saber qual é o tamanho aí, se é de fato uma lesão e se é uma lesão, qual é o tamanho disso. Então, pela primeira impressão, fica uma esperança de que com essa semana vazia, o Botafogo só joga no próximo sábado contra o Ceará em casa, não tem viagem, então é uma semana mais tranquila, fica a expectativa que talvez o Botafogo possa contar com ele, apesar desse problema que ele sentiu ontem sábado. Mas a gente vai precisar esperar aí as próximas informações e sair esse resultado aí do exame para saber de fato o que aconteceu.
E sobre a coletiva do Luiz Castro, a gente poder, fazendo essa comparação com o tom, com a maneira, com o próprio conteúdo de ontem, pós-jogo, comparando com essa entrevista maior que ele deu, falando, até que, criticando um pouco, né, a cobrança que ele tem sofrido, a falta de paciência um pouco com ele, o que que você percebe, assim, podendo comparar esses dois momentos?
Eu acho interessante que, por ele ser um personagem de fora, não tá, é claro que ele foi informado e ele chegou aqui sabendo onde ele estava pisando, né? Aqui que eu digo no futebol brasileiro, não no Botafogo especificamente. Mas é interessante ver como na prática ele reage a uma realidade que ele não estava tão acostumado assim, né? E alguns problemas que a gente insiste em comentar, e a gente já fala há algum tempo, são problemas nossos mesmos de, eu acho, de comportamento, da maneira como a gente lida com o futebol, da maneira como a gente descarrega as nossas frustrações no futebol, os brasileiros ou boa parte dos torcedores. E é interessante ver como alguém que não está inserido nessa cultura desde sempre, como os nossos treinadores aqui brasileiros, que já meio que se adaptaram e já sabem como a coisa funciona e levam nessa toada, mas o Luiz Castro, ele nas entrevistas, ele se mostra sempre uma pessoa é direta, né? Não tem muito melindre para falar as coisas e para falar o que pensa e sem ser desrespeitoso, né? Para a gente, às vezes parece até a gente tem um pouco mais de cuidado para falar algumas coisas. Acho que é uma questão até cultural de Portugal, não sei dizer, mas ele me parece ser um cara que diz o que está pensando e diz diretamente quando a gente muitas vezes procura alguns caminhos ou alguns contornos para chegar à mesma conclusão. Eu acho que foi o caso dessa análise dele sobre como a gente se comporta e como a gente às vezes perde um pouco, eu acho, perde bastante a civilidade quando vai falar da nossa paixão por futebol. Ele tem direito de achar que é muito pouco tempo e eu tendo a concordar que boa parte das críticas que ele sofreu ele vê como injustas, dentro dessa lógica dele de que 3 meses, 4 meses é muito pouco tempo para se preparar um time que possa ser campeão, que possa dar alegrias para a torcida. Mas também é o jeito que o torcedor está acostumado a lidar com o time dele, é o jeito que o torcedor está acostumado a colocar ali as alegrias ou as tristezas em cima do time de futebol. E desde que não passe, é claro, de um desrespeito ou muito mais de um crime, são também coisas que os profissionais de futebol estão, os daqui do Brasil estão mais que acostumados já a lidar, e ele parece que está se acostumando também. Eu acho que o Luiz Castro, ele, pelo menos nas declarações para o Jornal Globo, eu acho que ele consegue separar assim o sentimento do torcedor e a frustração que num momento de calor acaba falando coisas que podem magoar ou acaba até tomando algumas atitudes que não deveriam, mas também de uma parte que normalmente tem um pouco mais de discernimento e consciência do que está falando e fazendo e tal. Tem muita coisa envolvida, né? Rede social, esses tempos modernos que a gente está aí, e como as pessoas estão se relacionando também, né? Acho que é um papo bem, bem profundo, mas falando de Botafogo e Luiz Castro, a minha leitura é essa.
O Depp, ali durante o jogo a gente percebe que o Botafogo se vê numa situação difícil, como o Thay pontuou, depois da saída do Marçal, vem uma avalanche de contrariedade, que começa com o gol do Mosquito, Gustavo Silva, mas é Mosquito, né, gente? Enfim, famoso Mosquito, Gustavo Mosquito. E depois o Corinthians segue, usando a tua expressão, né, como eu falei no vídeo, uma sucessão de apavoros, né, para a defesa do Botafogo. Botafogo muito abalado, o Botafogo sentiu muito gol, né, especialmente aquele lado esquerdo, como a gente falou. E em algum momento a gente fala assim: bom, agora o Luiz Castro vai ter um intervalo para botar a casa em ordem, para equilibrar a partida e principalmente para tranquilizar o time. E a gente tem aí, a meu ver, tá? Minha leitura, queria que você visse duas surpresas. Primeiro que, assim, nessa partida, no desenrolar do jogo, e até pela falta do Saravia, de alguém que apoiasse mais ali na direita, como o Thay falou, o Piazon não me parecia tão efetivo, me parecia um pouco perdido no jogo. E a gente pensou, bom, com opções ali como, né, o Luiz Henrique, enfim, depois ele bota até o Vinícius Lopes, o próprio Matheus Nascimento. Teria opções ali para o Botafogo mudar a partida e tirando o Piazon e indo para cima. E aí, a meu ver, existem duas surpresas. Primeiro, se assim, ele tira o Patrick de Paulo e dá a impressão de que ele vai fazer uma formação mais ofensiva, vai para um 4-1-4-1 mesmo, um 4-3-3, dependendo de como você queira ler, vai para cima. Só que, e no segundo momento, já no momento que o Botafogo está pressionando, aqueles 15 minutos finais ali, ele tira o Jefinho, que era o cara que estava mais ali incisivo, mais agudo, como a gente fala, né, no um contra um, e
Pegava a
incomodando a
bola,
defesa do.
ele pegava a bola, você via que podia sair alguma coisa diferente, né? Não
Podia.
sei, até foi uma dúvida que a gente teve no estádio, Rafa. Não sei se o Thay pode falar.
É,
Ele
o Thay
saiu,
podia.
sentiu alguma coisa, estava cansado, né? Não deu para perceber, porque causou espanto, né? Todo
Sim.
mundo que estava ao nosso lado ali falou assim: não é possível, o que que esse cara está fazendo? Vai tirar o Jefinho, né? Que é o cara que pode, né, num lance, né, individual, resolver uma partida com drible, né, com chute, como foi contra o Atlético Paranaense. Não sei, teve alguma coisa, o Thay, com relação ao Jefinho?
O Jefinho não sentiu nada, não, mas pelo que a gente ouviu, foi por cansaço mesmo. Os caras
Ah,
precisou
tá.
dar um gás diferente ali no ataque.
No ataque, tá. É
É que é isso
opção
que a gente
técnica que eles
critica,
dão.
né? A gente critica o técnico, mas tem essas questões também que, pô, hoje em dia, cara, é
Sim.
tudo monitorado, né? A comissão técnica fala assim: ó, esse cara aqui pode jogar 75 minutos porque veio de um longo período aí de inatividade e tal.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Então, ele está se readaptando aí. Então, assim, a gente às vezes critica, pô, tirou o Jefinho. Pronto, estava cansado e realmente a opção que vem do banco não é aquela que a torcida gosta, né, Rafa? Você vai dizer, putz, vem aí o Vinícius Lopes. Com todo respeito ao Vinícius
É,
Lopes, que inclusive
claro.
resolveu o jogo contra o Bragantino lá
Sim.
em Bragança, quando a gente chegou de 1-0. Foi um jogo que a gente tomou apavoro o jogo inteiro e conseguimos sair com a vitória, o gol do Vinícius Lopes. Mas aí é óbvio, né? Se sai o Jefinho, entra o Vinícius, a qualidade cai, né?
E aí a gente fica com essa sensação, né, de que as mudanças ali que ele fez, as tentativas de solucionar esse quebra-cabeça e de propor o jogo, não, elas não funcionaram de uma forma tão efetiva. O Botafogo até teve a posse de bola, principalmente se o Botafogo teve mais posse de bola que o Corinthians no jogo, em grande parte por esse segundo tempo do meio para frente. E acho que é um cenário natural. O Corinthians, além de desfalcado, estava ganhando o jogo. Então, claro, fez as trocas e botou o William, botou o Adson, botou jogadores até do time titular depois, ao longo da partida, o próprio Yuri Alberto. Mas o Botafogo me deu a impressão ali de que o Castro fez uma leitura boa em alguns momentos, mas em outros talvez nem tanto. Mas é tudo impressão. A gente fica ali observando a partida sem esse monitoramento mais acurado, né, mais apurado das coisas, e fica com essa impressão de que, por exemplo, naquele momento, e a gente teve essa temperatura pela arquibancada ali, de que quando ele tira o Jefinho, causa um espanto. Fala, poxa, mas o cara, tudo bem, ele podia estar até cansado, mas mesmo cansado, ele estava dando um ritmo ali na ponta esquerda, no um contra um, principalmente, criando, quebrando as linhas. A gente usa muito essa expressão hoje em dia. E outra coisa que me chamou um pouquinho de atenção, eu queria desenvolver com vocês para terminar de falar sobre o jogo. É rigoroso demais, assim, a gente cobrar talvez uma atitude mais participativa. Não estou dizendo nem de acertar ou não acertar, mas mais participativa, de maior criação, talvez hoje do Luiz Henrique, ou a gente tem que ter mais paciência? Eu falo porque, por exemplo, Marçal deu a impressão de que ele entrou pronto, Eduardo deu a impressão de que entrou pronto. Lá atrás, o próprio Vitor Sá, os primeiros jogos dele causaram uma impressão muito boa. Ou seja, quem chegou de fora já chegou jogando e jogando bem. O caso do Luiz Henrique, a gente precisa ter uma paciência maior. Ou já dá para ver, tem uma impressão de que, não sei, parece que está um pouco travado, ainda tem que desenvolver um pouco. É do tempo que ele estava parado. Queria que a gente, de repente, falasse um pouquinho do Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo da partida ali.
Eu acho que é muito cedo, né, para a gente fazer qualquer avaliação sobre o futebol do Luiz Henrique. Agora, o Luiz Henrique, cara, é uma aposta, né? Ele teve aqui uma boa passagem, mas foi uma passagem muito curta, né? Jogou pouco aqui no Botafogo, brilhou no Campeonato Brasileiro de 2019, aí chega em 20, faz um bom estadual, joga meia dúzia de partidas ali pela Série A, e aí depois é vendido para o Olympique de Marseille. Então, assim, a gente teve uma boa impressão dele, mas foi um período muito curto. Depois vai para a França e, ok, é muito jovem, não se adapta. Até o Texo estava falando isso, né? Às vezes Os jogadores jovens já se precipitam muito, já vão para a Europa logo com 18, 19, um país diferente culturalmente, com outro idioma. Às vezes é complicado mesmo, e não vingou lá. Então eu encaro o Luiz Henrique como uma aposta, né? Mas eu acho que tem tudo para dar certo, porque futebol ele tem, mas hoje é banco, né? Se for pegar até por questão de condicionamento e tal, eu acho que hoje ele é banco, mas acredito que futuramente vai ser o titular e vai ajudar bastante o Botafogo. E assim, você estava falando aqui antes, né, das opções que a gente tinha, né, as substituições. Ontem o Piazon, que foi o Piazoff, saiu aos 74 minutos. Eu acho que demorou muito para substituir o Piazon. Mas aí você olha as opções. Quem não entrou no banco do Botafogo? Igor Gabriel, Adrielson, Renzo Saravia, Canu, Barreto e Oyama. E para frente a gente tinha o Matheus Nascimento, Vinícius Lopes e o Luiz Henrique. É um pouquinho melhor do que o que a gente tinha no início do primeiro turno? É. Tem o Luiz Henrique aí para entrar. Mas ainda assim são poucas opções do meio-campo para frente, né? Opções de, assim, caras experientes, né? Que não sejam apostas. O Matheus Nascimento é muito jovem. Você tem ali o Vinícius Lopes, é outro jogador muito jovem, o Luiz Henrique também. Então, são caras assim, entrar num jogo desse Itaquera, se precisa também ter aqueles caras mais cascudos, né? E o Botafogo ainda não tem, acredito que vai ter. Inclusive, agora estou aqui, né, de frente para o Tai, e queria saber se ele podia dar uma boa notícia para a gente, se tem, né, essa perspectiva de ter um atacante aqui, porque o torcedor do Botafogo já não aguenta mais outros jogadores ali do meio-campo para frente. Fala-se muito em Orreda. Se tivesse. Imagina só, se ontem no banco tivesse Orreda e Tiquinho que tivessem acabado de chegar, aí você já consegue, né, um time mais encorpado, fazer frente ao time misto do Corinthians, né? Mas que depois entrou também Yuri Alberto, Willian, os caras todos jogaram no segundo tempo. Então acho que é questão mesmo de você não ter as peças suficientes para competir de igual para igual com os melhores times do Campeonato Brasileiro. Mas tá aí,
Ah, Luiz,
por favor, dá uma boa notícia para a gente até o final desse podcast.
esse pacotão aí, mercado e Luiz Henrique, pode fazer para gente.
E sobre as mudanças também que o Depp estava falando, a gente, se for perceber os jogos do Botafogo, seja quando vence ou quando perde, raramente o Luiz Castro faz as cinco mudanças que ele pode fazer, né? Justamente porque não tem, durante o
Troca
jogo, não
lateral.
adianta só não adianta só fazer a mudança por fazer, né? Normalmente ele faz três, quatro,
O
e
que é
não
um
passa
fenômeno até
disso
recente, né,
porque
Thay? Que a
não
gente
tem
tinha
tanto.
analisado lá atrás nos podcasts, nas 15 primeiras rodadas, 10 primeiras rodadas, ele praticamente todo jogo trocava todo mundo porque ele queria conhecer o elenco, ver com quem ele podia
Sim.
contar. Agora já é o contrário, né?
E uma questão física também, né? Agora a gente vai entrar no mês de agosto aí, que vão ter só quatro jogos, se eu não me engano. Vai ter sempre semana livre, então dá tempo de recuperar os caras e
E
botar para
só uma
jogar.
viagem.
Não tem. Exatamente. Sobre mercado, o que a gente sabe é, de fato, o que o torcedor já está informado aí dos últimos dias. O Botafogo tem três prioridades claras no mercado, e os nomes já são conhecidos: é o Tiquinho Soares para camisa 9, o Danilo Barbosa para jogar ali de camisa 5, né? Pode jogar tanto de 5 quanto de 8, mas ele chega para essa lacuna aí da camisa 5, e o Orreda para ser mais uma opção aí de meia e de jogador de lado de campo também. São essas três as prioridades. São negociações que os dois primeiros, o Tiquinho e o Orreda, com o jogador já é mais solucionado assim a questão. Os dois já gostaram bastante do projeto e já tem algo mais ou menos alinhado. Falta o Botafogo convencer os clubes. O Olympiacos é uma situação em que o clube se vê mais otimista de conseguir para agora do que o Godoy Cruz, porque o Godoy Cruz está disputando o Campeonato Argentino, está brigando seriamente para não cair, e o Orreda é simplesmente o melhor jogador do time, o capitão. Então, lá eles fazem a conta. O que vale mais, receber agora 5, 6 milhões de dólares, que seja parcelado, né, não vai ser direto, ou perder a grana que uma presença na primeira divisão da Liga Argentina e o descenso para a segunda vai fazer o clube perder, né? Essa conta que eles fazem, o jogador já manifestou a intenção de sair, o clube argentino sabe disso, mas ele está sob contrato e também não adianta bater o pé nesse sentido. Eu vi muito torcedor em rede social do Botafogo, né, colocando essa pressão no jogador como se ele quer mesmo vir para cá, então faz uma força, vira as costas para o clube aí e pede para não jogar e não aparece no treino, etc. O Orreda não fez isso até agora, pela impressão que a gente tem, ele não vai fazer. E deveria ser até, na verdade, eu acho, mesmo que seja frustrante nesse momento, porque ele pode vir só para 2023, a postura que o jogador tem com o clube atual dele para vir para o seu vai ser a postura mais na frente, provavelmente, que ele vai ter com o seu clube se ele quiser sair ou se pintar uma oportunidade dele sair, né? Então, o Ojeda se mostrando ali respeitoso, né, com o Godoy Cruz, acho que pode ser, na verdade, uma boa notícia se ele fechar mesmo com o Botafogo, porque vai ser provavelmente a postura que ele vai ter aqui. O Danilo é uma situação diferente porque o Botafogo já está acertado com o Nice há algum tempo, já há algumas semanas, eu diria, que o Botafogo já tem tudo alinhado com o clube francês. A questão é convencer o jogador a vir para o Brasil, porque, pelo que eu pude apurar, o Danilo não tem muita intenção de voltar para o Brasil por voltar. Ele já tem uma vida na Europa, já jogou muitos anos em Portugal e depois foi para a França. Ele já teve essa questão de voltar ao futebol brasileiro quando veio para o Palmeiras e teve um esforço maior para convencê-lo a vir. Então, não é uma questão de dizer não ao Botafogo ou até a proposta salarial que o Botafogo ofereceu. É uma questão de estilo de vida dele, de escolha familiar até, que ele tem para fazer. O clube já fez uma primeira muito boa proposta para ele, salarial, considerada até por quem é do entorno como muito boa, mas o Danilo quer um pouco mais para deixar uma realidade que ele é mais confortável e aceitar vir para o futebol brasileiro de novo. Então, o Botafogo está nessa questão aí de convencimento com o jogador de que esse é um projeto diferente, que aqui ele vai poder ter uma vida também tão confortável, tão boa como ele já tem, com uma rotina que ele já tem na Europa também. Essas negociações não dando certo, o Botafogo já tem alguns contatos para partir para planos B, mas a intenção é colocar esses três jogadores como um fim de pacote ali de mercado. Sobre o outro nome que a gente ouviu bastante, que é o Rafael Carioca. O Botafogo já procurou na primeira janela, na segunda também. Tem uns números, uma projeção do que o clube poderia pagar para ele nessa operação, só que até agora não avançou muito nisso, porque a prioridade de fato é o Danilo Barbosa, e também o clube tem que entender se o Rafael Carioca gostaria de vir para o futebol brasileiro com uma realidade salarial diferente. Ele ganha muito bem no México, o Botafogo aqui não teria condição de pagar. Ou não coloca na conta, né, a condição de pagar um salário que ele ganha lá, porque é um salário acima do que o Botafogo está praticando no atual elenco. Então, tem que ver se de fato o Rafael aceita diminuir essa pedida, e ao mesmo tempo se o clube mexicano também aceita diminuir os valores que está querendo por ele. O Rafael já é um jogador experiente, já passa dos 30 anos e não é um perfil que o Botafogo se mostrou muito propenso a colocar grandes quantidades de dinheiro até agora. Pelo menos os movimentos anteriores no mercado no, nos mostram isso. Os atletas que vieram nessa faixa aí de idade, passou de 29, passou de 30, são oportunidades de mercado que só se apresentaria no caso do Rafael no ano que vem, que é quando o contrato dele começa a chegar nos meses finais, etc.
Depe, no primeiro turno a gente brincou com a questão do setor visitante. Você falando assim agora, o Depe vai para uma esticada aí, uma viagem, chamando de road trip, né? Até falávamos na época, brincando com a NBA. NBA tem muito esse termo, né? Quando o time sai de casa e vai para outro lado do país, né? Leste, oeste, enfim. E o Botafogo na época saiu para jogar com Ceilândia, depois Ceará, ou Ceará, Ceilândia, depois Atlético Goianiense. Eu diria que no segundo turno é o home sweet home, porque o mês de agosto, que é tido por tantos como o mês do desgosto, vai ser o mês para o Botafogo arrumar a casa, né? São quatro jogos apenas no mês, com todos com intervalo de uma semana, e desses quatro jogos, três são no Rio de Janeiro, três são em casa, inclusive. O Botafogo vai ter o mando de campo contra o Ceará no próximo sábado, 4h30 da tarde. Depois, no outro sábado também, às 9 da noite, recebe o Atlético Goianiense. Aí ele sai para fazer o único jogo dele fora no mês, que é no domingo, dia 21, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. E ele recebe o Flamengo no sábado, 27. Muito jogo sábado, né? E domingo, 11 da manhã, horários alternativos e dias. Pega o Flamengo no sábado, 27, fechando o mês de agosto, às 19 horas, porque o Botafogo já está eliminado da Copa do Brasil, então ele não tem compromissos de Copas e também não está disputando, obviamente, Copas Internacionais, porque ele vem de uma Série B. Eu acho que assim, você que sai tanto, né? Contra tantos torcedores aí pelo Brasil, vai ter uma viagem para Caxias do Sul, mas agora é hora de assentar mais em casa, é hora de organizar um pouco a casa. Isso acho que pode ter um efeito positivo e também de reconexão com a torcida. A gente estava falando naquele jogo com o Atlético Paranaense, poxa, 8 mil, 8 mil, 8 mil. Acho que essa resposta que a torcida deu contra o Corinthians já é um presságio de que, de repente, quem sabe nesse mês de agosto, com 3 jogos em casa, a torcida possa chegar junto novamente e o time possa se beneficiar também desse intervalo maior entre os jogos para se recuperar, para ter os lesionados de volta, enfim. E com menos viagens é sempre bom, você descansa mais a questão da logística, né, Depp?
Boa, logística é uma coisa que eu entendo. E depois dessa sequência aí que você falou, foi Ceará, não, foi Ceará, depois
Ceará,
Atlético
Atlético Goianiense,
Goianiense,
Juventude e Flamengo.
rapaz, e Juventude. Cara, não, mas no primeiro turno, né, que a gente jogou muitos jogos, em Ceilândia. Eu
E
fiquei uma
Ceilândia foi.
semana, fiquei 10 dias fora de casa. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi matricular na academia, porque eu não tenho mais essa resistência toda, não. É cansativo pra caramba esse negócio de aeroporto pra cima e pra baixo. Aí você não tem tempo pra comer direito, acaba comendo uma besteira ali que tá mais acessível. Então, assim, quando acabou essa road trip aí que você falou, eu entrei na academia e tô até hoje, né? Meu projeto fitness tá bombando. Mas agora a gente vai ter, né, jogos acessíveis nesse mês de agosto. A gente tem aí o Ceará em casa. A gente tem o Atlético Goianiense e são times que estão envolvidos em outras competições. O Atlético, o Goianiense, acho que está na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Imagina só o duelo Klaus contra Luisito Soares. Fantástico, sensacional. Vou assistir. E tem o Ceará também que está envolvido aí na Sul-Americana. O Juventude, que é uma partida fora de casa, a gente sabe que é difícil ganhar lá no Alfredo Jaconi, mas é uma partida acessível também para o Botafogo. E essa, a partir do jogo contra o Juventude, a janela já está fechada. Ou seja. Acho que fecha no dia 15 de agosto, né? Então, assim, provavelmente a gente tem esses dois jogos que não sei se vai chegar, os reforços vão chegar a tempo, mas contra o Juventude já é esse time que eu estou vislumbrando aqui na minha cabeça. Pode até não acontecer, mas eu acho que o Botafogo chega bem forte para pegar o Juventude. Depois a gente tem uma partida contra o Flamengo em casa e tem essa questão: quando joga no Nilton Santos, a torcida do Botafogo realmente comparece em peso para defender o estádio, para. Tá lá do lado junto com o time num clássico que tem muita rivalidade. Eu acho que é óbvio, a gente pensa aqui, né, no melhor cenário, conseguir 4 vitórias, mas é muito difícil. Se o Botafogo conseguir já 10 pontinhos, que eu não acho impossível, hein? Isso, lógico, contando que esses times vão estar com a cabeça em outras competições, os reforços vão chegar, os lesionados vão estar aptos para disputar essas partidas. Eu acho que a gente, de repente, pode conseguir uma sequência de vitórias, de bons resultados, o que já dá mais uma. Né, deixa mais tranquilo, né, esse trabalho aí do Luiz Castro, que vem passando, obviamente, por oscilações, mas quando tem esse tempo todo para treinar, a cobrança da torcida, que já é grande, vai ser maior ainda, porque aí agora a gente vai querer ver mesmo um time evoluindo e chega depois do jogo, cara, o torcedor não quer saber se tinha 5 desfalques, se tinha 3 desfalques, se o cara perdeu o pênalti, o torcedor quer ganhar e quer ver o time jogando bem. Vamos dar mais esse
E
tempo aí
Depp,
pro.
e pelo que a gente viu aí na Neoquímica Arena, o torcedor tá querendo abraçar de novo o time, né? Tá
Tá,
muita
tá, tá.
vontade, né?
Impressionante ontem, né, cara? A quantidade de botafoguense. A gente fez um pré-jogo. Pessoal, aqui em São Paulo tem duas torcidas, né? A Sampa Fogo e a Raiz Alvinegra São Paulo. E aí a gente fez um pré-jogo, assim, de gente do Rio de Janeiro, né? De outras cidades aqui do interior de São Paulo. Tem de Belo Horizonte, tem até da Bahia. Tem gente até da Bahia para ver esse jogo. É o pessoal lá de Ilhéus. Então, assim, a torcida do Botafogo tá empolgada. E não é por acaso que a gente é quinto clube que mais leva a torcida para jogo fora de casa. Isso com uma campanha horrível, né? O torcedor entende processo, projeto, palavra que ele não aguenta mais ouvir, né? Processo, projeto, reestruturação, essas palavras chatas. Mas o torcedor entende, no fundo, no fundo, ele entende. Por isso ele vem comparecendo, né? E até a nossa campanha como visitante no campeonato é muito boa. Até o jogo de ontem era o terceiro melhor visitante no campeonato, né? Agora a gente pegou um jogo contra o Corinthians que era um jogo complicado, mas o torcedor tem abraçado, né? Tem abraçado. E eu nem vou culpar a galera lá do Rio de Janeiro, que nesses últimos 2 jogos o pessoal não foi, né? Dois públicos ruins, abaixo de 10 mil, um público muito ruim, né? Mas o Botafogo em casa anda decepcionando demais. Acredito que nesse jogo contra o Ceará, né? Um horário melhor, sábado, 4h30 da tarde, a gente possa ver o Nilton Santos com mais de 20 mil pessoas, porque o torcedor está ali, ele só está esperando o um chamado do clube, né? E quando o clube chama e dá a resposta, a torcida compra o barulho e chega junto. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança aí com a chegada desses reforços, E a gente tem que fazer, impor a nossa nosso mão de campo, né? Mostrar a nossa força para esse jogo contra o Ceará, que é um jogo muito importante. A gente não pode nem pensar em deixar de conquistar esses 3 pontos.
Tá, e para a gente aí caminhando para o encerramento, a gente tem sempre aqueles boletins, né? Jogador X, ele já está entrando na transição, está voltando. A gente tem aqueles lesionados mais imediatos, aqueles casos como ver como é que vai evoluir o Eduardo, ver como vai evoluir o Marçal. Mas temos casos também de gente que está no DM há mais tempo e está evoluindo o quadro. Ah, já estava parado, agora já começou a transição, estava na transição, já começou o trabalho com bola e tal. Como é que está essa situação macro, vamos colocar assim? Que nomes que a gente aos poucos pode começar a ver nesse mês de agosto? Gosto no Botafogo, além, é óbvio, dos que devem vir pela janela, mas de quem o Botafogo está dentro do próprio clube e que já não tem jogado há um bom tempo. Quem que seriam esses nomes aí?
As novidades que a gente pode ver aí dessa semana, né, talvez até no próximo jogo, se não todos, pelo menos alguns deles, são o Rafael, principalmente, o Carly e o Romildo Del Piage, que são os jogadores já recuperados, né? O clube já considera como clinicamente, até fisicamente já, aptos para voltar ao dia a dia do clube plenamente. Então, dependendo aí da semana, de como eles responderem fisicamente aos trabalhos do Luiz Castro, a gente pode ver essas novidades aí, pelo menos no banco de reservas. Fica a nossa expectativa para ver se o Rafael vai voltar, né? Lembrando que ele só jogou o primeiro jogo da temporada no Campeonato Carioca, teve uma lesão muito grave, né? Rompeu o tendão de Aquiles, e agora ele já está recuperado, já está algumas semanas já treinando com bola e fazendo parcialmente as atividades com o grupo, e agora ele está aí 100%, pelo menos em termos clínicos, para poder voltar a jogar. No DM, de fato, a gente precisa ver se o Marçal vai entrar ou não no DM, vai depender do exame de amanhã, segunda-feira, né? Mas os jogadores que estão em tratamento no departamento médico são os três que fizeram cirurgias recentemente: o volante Breno, que subiu do time B e se machucou no treino, quando o clube já estava com um monte de lesão no meio de campo. O garoto subiu para reforçar e se machucou no treino e aumentou a lista de baixos, né? Um azar danado dele. O Kaique também, outro jogador de meio de campo, que fez cirurgia recentemente, está em tratamento. E o Sauer, que teve aquele problema, como a gente já soube, a infecção na área do tornozelo, onde ele recebeu a cirurgia, teve um problema ali médico, já recebeu alta do hospital, mas está nesse tratamento. Outros quatro estão em transição, né? Então, eles estão um passo avançado, mas ainda precisam se recuperar fisicamente. A gente já falou do Carlinhos, e além dele tem o Vitor Sá, o Diogo Gonçalves, dois jogadores, opções de ataque, e o Coelho, o zagueiro, que também a gente já comentou aqui. No momento, são esses 8 jogadores que estão afastados por problemas físicos, né? Seja por condicionamento que ainda está faltando, seja por, de fato, problemas médicos. E fica aí de boa notícia os três que já estão recuperados. O Del Piage recebe muitas chances com o Luiz Castro, costuma dar moral para ele. O Carly também, ele estava como titular até ter um problema físico, né? Então a gente precisa ver também se ele vai recuperar esse posto ou não, se vai brigar ali com o Canu e o Mezenga, principalmente para essa vaga do lado do Sampaio. E o Rafael, que é uma esperança aí que solucione a lateral direita, assim como o Marçal, numa primeira impressão, deu bem mais confiança ali na lateral esquerda, né? A lateral direita, ele fica o Saravia e o Daniel Borges revezando. Parece que nenhum dos dois consegue passar uma confiança completa pro torcedor e principalmente pro Luiz Castro, né? Que tem revezado esses dois na posição. A gente espera que a expectativa é que o Rafael chegue para assumir e aumentar o nível aí da defesa por aquele lado.
Convite é interessante para o torcedor do Botafogo também. Eu estou olhando aqui, campeonato a gente fala pouco disso, né? O Botafogo tem o time B, aliás, de onde veio o Jefinho, de onde o DG já foi aproveitado também. Tem o Enio lá, tem outros jogadores, o próprio Riquelme, que já teve no time principal. Botafogo está no grupo C do Brasileirão Sub-23 ou o Campeonato de Aspirantes, está liderando o grupo C, que também tem Sport Recife, Fluminense e o Náutico. E fica o convite aí também, já para o dia 4 de agosto, às 3 da tarde, no Estádio Luso-Brasileiro. Tem clássico, tem Botafogo e Fluminense. Pelo Brasileiro de Aspirantes, não deixa de ser um programa interessante. Se você mora ali perto da Ilha do Governador, na região, quiser prestigiar, ou tiver um dia assim mais tranquilo, vai ser uma quinta-feira, vai ser à tarde, inclusive. Mas se tiver com um dia mais tranquilo, essa época aí, muita gente de férias também, né? Voltando ainda de férias ou entrando. Então fica a dica aí, mais um campeonato aí para acompanhar o Botafogo. Depe, destaques finais e agora aguardar Atlético Goianiense, aliás, Ceará 4:30 da tarde, no próximo sábado, a semana inteira de trabalho aí, de expectativa, para o reencontro do Botafogo com a sua torcida no Nilton Santos, porque o Botafogo já se encontrou com a torcida de São Paulo, mas o reencontro no Nilton, no Rio de Janeiro.
É, eu acho que o destaque, né, de ontem foi a torcida mesmo, né, que encheu o setor visitante na Arena Itaquera e que está abraçando o time, está chegando junto. Obviamente, a cobrança existe, um time como Botafogo é normal, faz parte, né, mas eu espero que a gente possa encher o Nilton Santos no próximo sábado. Vai ser uma partida muito importante. Eu acredito que o torcedor não irá, né, decepcionar e comparecerá nessa partida e nas outras, nessa sequência que a gente vai ter no mês de agosto em casa. E se Deus quiser, pelo menos 10 pontos nessa sequência. Rafa, um grande abraço aí para vocês. Estamos juntos.
Valeu, Depp, tá? E obrigado aí. Nos encontramos aí depois de Botafogo. Agora já é Botafogo, salvo alguma intercorrência, daqui a uma semana, depois de Botafogo e Ceará no Nilton Santos. Obrigado, Thay.
Valeu, Rafa. Valeu, Depp. Todo mundo também que acompanhou a gente aqui até o final do episódio. Talvez a gente volte aí durante a semana se o Botafogo resolver anunciar algum reforço aí, quem sabe? Pensamento positivo. Só para finalizar aí, questão de mercado, esqueci de falar na outra intervenção de mais cedo. Além das três posições que a gente falou, o Botafogo também busca um goleiro, né, para disputar a posição com o Gatito e já trabalhar ali no médio prazo uma sucessão dele, que é um jogador mais jovem, um jogador com qualidade para poder brigar com o Gatito e para poder ser o futuro goleiro titular do Botafogo. Já está abrindo uma vaga no elenco, que o Diego Loureiro está com malas prontas para ir para o Guarani.
Agradecendo também a Vitória Azevedo na edição e informando que o Luciano volta de férias na próxima edição do GE Botafogo e eu que vou sair de férias, então no próximo GE Botafogo teremos aí Luciano Melo de volta e este que vos fala, Rafael Barros, então dando aquela descansadinha breve de 10 dias e aí volto se tudo der certo depois de Botafogo e Atlético Goianiense. Um grande abraço, torcedor alvinegro, e até a próxima, fui!
Partiu Louco Abreu, bateu! Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo!